Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, onde a gente fala da temática espiritual em geral, principalmente as saídas do corpo, chakras, a aura e tantos temas legais que a gente procura abordar, ou melhor, abordar aqui. Parte técnica aqui, meu amigo Tomás aqui, de companheiro de tantos anos. Tô sabendo que você vai sair de férias, Tomás. Vai pra praia, vai aproveitar e vai me deixar ralando aqui, né, cara? Tá bom. Ele tá dizendo que ele pode, que ele é poderoso, ele pode tirar férias, né? Vai curtir o neto. O Tomás tá com o netinho aí, vai curtir o neto. Ah, curte mesmo. Tô lá com o netinho também de 1 ano e meio no Rio de Janeiro. Ah, meu neto é filho da minha filha mais velha. Tá curtindo bastante, né, Tomás? É diferente, né? Bom, vamos lá. Programa ao vivo, agora 19 horas e 31 minutos aqui na Avenida Paulista. Primeiro bloco, vou falar de vários temas. E, Tomás, no segundo bloco, vamos abrir para perguntas. Tem tempo que a gente não faz isso, tá? E eu gostaria que, quando vocês ligassem para fazer as perguntas, por favor, perguntas pertinentes aos temas que a gente aborda aqui. Não adianta fazer perguntas aleatórias de outros temas. Primeiro, que eu sei dos temas que eu abordo, outros temas eu não sei. E segundo, que muitos temas às vezes fogem ao campo de conhecimento do programa Viagens. Otimizar, vamos trabalhar com perguntas relativas aí, saídas do corpo, chakras, aura e tudo que eu possa contribuir com vocês. Passando respostas inteligentes, criativas, sobre o que vocês perguntarem, tá bom? Já deixa anotado aí os telefones. Olha, é 11, prefixo aqui em São Paulo, 31710221. Vou repetir. 31710221 e 32624490. 32624490, já anota os telefones. Quando a gente fizer a vinheta de intervalo, vocês já podem ligar e quando eu voltar, logo depois eu já começo respondendo de bate-pronto, tá? Aproveitem aí a oportunidade para tirar as dúvidas de vocês. Eu posso tirar várias delas aí no campo espiritual. Então, vamos aproveitar e espero que vocês façam perguntas bem legais hoje para a gente poder aprofundar os temas, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar de temas variados agora, no primeiro bloco. De propósito, são vários temas pequenininhos, mas que vai dar uma sinergia muito legal. Eu vou começar pela questão dos chakras, porque tem um caso que eu quero contar e vamos começar pelos chakras. Normalmente, fenômenos de clarividência se ligam ao chakra da testa, ao chakra frontal. Muitas vezes a pessoa está relaxada e a aura do chakra frontal dilata, parecendo que ela está ficando com uma testa grande, dilatada, já que a aura ampliou. E aí começam a surgir aquelas sensações típicas da ativação do chakra frontal, calor na testa, sensação de uma pulsação, rachadura na testa. E quando abre o campo mental de visão, porque para a gente enxergar algo no plano físico, precisa haver reflexão da luz nos objetos e os nossos olhos captam os impulsos luminosos e o nosso cérebro decodifica as imagens. Então nós vemos o objeto. Não basta somente haver luz, a luz tem que refletir nos objetos. Ora, se o indivíduo está com os olhos fechados e começa a ter visões mentais, não é a visão física, não depende da luz. E aí ele poderia estar até de olhos abertos, só poderia ver algo que rebate luz. Então o Tomás está ali, eu vejo ele através do vidro aqui do estúdio, ele rebate luz, eu estou vendo ele. Tendo uma presença espiritual extrafísica junto a ele, eu não consigo ver com os olhos, porque essa presença não rebate luz. A luz atravessa o corpo sutil. Então, para eu ver algo junto a ele, é o chakra frontal, chama-se clarividência. Eu posso estar de olhos fechados ou abertos. De olhos abertos eu vejo Tomás, de olhos fechados eu não vejo nada. Mas tanto de olhos abertos quanto de olhos fechados eu posso perceber uma entidade em volta dele, que não é pelos olhos, é pelo chakra frontal. Então, fenômenos de visões psíquicas são chamados de clarividência e tem vários tipos de clarividência. Tem aquela clarividência que a pessoa percebe o entorno dela, a própria aura, o campo energético, percebe a aura de alguém, os chakras de alguém. Já um outro clarividente percebe presença de espíritos acoplados às pessoas ou à aura delas em ambiente, como tem aquele tipo de clarividência que a pessoa vê à distância, uma visão remota, por exemplo, ou a clarividência viajora, quando a percepção da pessoa parece que está lá longe, mas ela não saiu do lugar, mas ela jura que parece que parte dela está lá e parte está aqui. Isso é chamado de clarividência viajora na área da parapsicologia. E tem as saídas do corpo, em que a pessoa vai literalmente até lá e o corpo fica vazio. Falando de experiências fora do corpo clássicas, com o corpo deitado na cama. Eu não estou falando de mediunidade, nem de outras maneiras de desdobramento de camadas de energia. Eu estou falando de saídas do corpo com a pessoa durante o sono, porque a maioria dos relatos de saídas do corpo, na literatura de projeção astral, 90% pelo menos são durante o sono, porque é o momento em que a pessoa se permite maior relaxamento, permite maior quantidade de horas relaxada, e o metabolismo está baixo, as ondas cerebrais estão baixas, então favorece as saídas do corpo. Por isso, a maioria dos relatos são nesta condição. Mas sobra alguns relatos em que a pessoa estava num estado alterado, na meditação, num transe mediúnico, e aí ela pode ter percepções outras, mas as experiências fora do corpo, as maiores, são com a saída literal do corpo psíquico para fora da matéria, o corpo ficando vazio, deitado na cama. Então, o chakra frontal nos dá a clarividência. Se ele estica muito para fora, vai dar a clarividência viajora, a visão remota, porque parece que a pessoa está à distância, mas ela não saiu do lugar. Mas é nítida a sensação que a parte visual dela está lá longe, visual psíquica, e a parte material está aqui. Não é que ela dividiu em dois, foi o chakra que espichou como se fosse uma espécie de periscópio, né, em que a pessoa projeta para fora e vê algo à distância, ou como um submarino, né? O comandante está lá embaixo, o periscópio sobe e a lente está acima da linha d'água e lá embaixo, sem sair da nave, o comandante vê como se estivesse lá em cima através da lente. Isso é uma analogia que eu estou fazendo para dar um exemplo de clarividência. Então, onde que eu quero chegar com esse papo? O chakra umbilical, situado na barriga, naturalmente trabalha toda a área do sistema digestório e trabalhando todo o processo da alimentação, o processo de captação de prana, de energia oriundo da alimentação, espraiando a vitalidade por todo o corpo. Nós temos basicamente duas captações vitais: a respiração, por onde entra a grande parte da vida da gente, o prana, o chi, como chamariam os chineses, o ki do japonês, o fluido vital do europeu, energia dos gregos, movimento. Então, podemos passar 5 dias sem comer, sobrevivemos, mas 5 minutos sem respirar já era. Então, a principal entrada de energia e vitalidade de vida é pela respiração. E isso vai para a área cardiorrespiratória e, em instantes, através da circulação do oxigênio pelo sangue, essa energia viaja por todo o corpo, praticamente instantânea. Você respira e, em instantes, essa energia está circulando pelo sangue. Agora, tudo que você come demora um tempo para o corpo processar, quebrar as moléculas daquele alimento e extrair a energia para espraiar pelo sistema. Então, a energia prioritária é a da respiração, logo depois a da alimentação de sólidos e líquidos. São as duas principais. E terceiro, o sono, já que durante o sono recarregamos também, né? Regeneramos as células, o organismo, as saídas do corpo. Se a pessoa vai num plano mais alto, ela capta uma energia mais alta para dentro da matéria. Então, tem várias formas de captar energia. Nós recebemos energias do sol, do espaço sideral, energias que vêm e atravessam a camada atmosférica e já chegam filtradas, apropriadas para a manifestação da vida no plano físico. Estamos com os nossos pés no chão da Terra, então sobe energia telúrica, a vida planetária. Recebemos energias das árvores, do ar, do mar. Em suma, estamos num mar de energia, incluindo a matéria. O corpo humano é matéria. E matéria é energia condensada, e isso é a própria ciência hoje que prova para nós. Energia em estado livre é uma coisa, energia compactada e condensada é a matéria. Então qualquer coisa é é uma forma de energia, o que varia o grau de condensação dessa energia. Muito densa a matéria, muito sutil a pura luz, mas da luz até a matéria, formas de energia. Então, o chakra umbilical processa no sistema digestório toda a energia da comida, enquanto que o chakra cardiorrespiratório capta a energia justamente da respiração. Como a respiração é uma função mais leve e vem num sistema mais leve, que é o chakra cardiorrespiratório, a questão do chakra umbilical é mais densa, porque lida com um elemento mais denso, que é a comida, a qual ele tem que trabalhar, processar para horas depois capturar essa energia e trazer para dentro do sistema. Então, o chakra umbilical ele é mais denso do que o chakra cardiorrespiratório, porque o respiratório trabalha com um elemento sutil, que é o prana do ar, enquanto que o chakra umbilical trabalha com um elemento mais denso, que é o prana, oriundo do processo da digestão. Por que que eu estou fazendo esses esclarecimentos? Quando você respira, você usa as vias aéreas. E as vias aéreas, elas estão associadas ao chakra frontal. Você respira por cima, instantes a energia está espalhada. Então, na respiração, não entra somente o cardiorrespiratório, mas também o frontal na primeira parte, quando você inspira. É as vias aéreas, os olhos, chakra frontal. Quando você pega o chakra laríngeo, ele pega o conduto auditivo, a parte das cordas vocais e comunicação. Então, cada área está sob a ação de um chakra. Bom, quando há clarividência, a pessoa percebe pelo chakra frontal, né? É o terreno da tela mental e das imagens. Mas quando ela não está vendo e diz assim, eu estou sentado aqui no estúdio da rádio, eu não estou vendo, mas estou sentindo que tem uma entidade ali à direita. E estou sentindo que tem uma entidade ali junto com o Tomás. E senti que entrou uma terceira aqui. Quando você só sente, sem ver, não é mais clarividência. Clarividência está radicada ao chakra frontal. Está no campo da tela mental e as imagens que surgem. Porém, o chakra umbilical é dotado de um sistema de percepção ambiental. Ele sente as energias que entram no perímetro e presenças. Então, entra alguém, você fala, estou sentindo isso, entrou ali, eu estou pegando isso de alguém, por sensação. Esse é o chakra umbilical. E aí é que está onde eu quero chegar. A maioria dos médiums e sensitivos em geral tem esse sistema do chakra umbilical mais solto, podendo perceber presença de espíritos sem, contudo, vê-los. Já clarividentes conseguem perceber pela imagem. E entenda, a clarividência não é mediunidade, embora em alguns grupos seja considerada como tal. A clarividência está radicada, o seu potencial, no chakra frontal. E o chakra frontal é do ser humano, não é do mentor espiritual. Mesmo que não tivesse um mentor, de dentro para fora uma pessoa pode se desenvolver. A capacidade dos chakras ela é anímica, de dentro para fora. Então a clarividência é uma capacidade anímica. Entretanto, no caso de médiuns que têm um sistema energético mais aberto e gerenciado por um mentor espiritual, o mentor, como tem acesso ao médium que tem a aura mais aberta, ele pode mexer nos chakras da pessoa dando um plus, ativando um pouco mais. Veja, ele não é dono da capacidade da pessoa, mas ele pode ajudá-lo a ampliar, projetando energias nos chakras e fazendo-os pulsar por influência externa. Então você teria, de dentro para fora, a pulsação de um chakra que é anímica, mas de fora para dentro ela é mediúnica. Então, você tem ali o Tomás, está fazendo uma prática de ativação do chakra frontal. O chakra frontal dele lentamente vai crescendo, a cada dia está quase abrindo no ponto da clarividência surgir por uma via anímica, a disciplina e o esforço dele. De repente, entra no circuito um mentor espiritual e dá um toquezinho na energia do chakra frontal e aí acaba abrindo. Veja, ele não é o responsável pela abertura do chakra. É o Tomás que está trabalhando um ano ali em cima do frontal dele. Mas aquele mentor ajudou a acelerar o processo. E aí, quando abre a clarividência do Tomás, ele vai ver um mentor projetando uma energia para ele. Se o Tomás não estudar, ele vai cometer um erro de avaliação. Ele vai falar, eu estava aqui, o mentor veio e me abriu. O mentor não abriu, ele deu um plus, ele acelerou a abertura que o Tomás já estava fazendo. Então, a clarividência é anímica, de dentro para fora. Mas ela pode ter um plus de fora de um mentor acelerando o processo. Como é que eu posso provar isso para vocês? A literatura sobre clarividência não é muito grande. Se vocês perceberem os principais autores, Charles Webster Led Beater, com o livro Clarividência, né, publicado aí lá na década de 1920, dentro do âmbito da teosofia de então. Você pode pegar um livro moderno chamado Clarividência, do Rodrigo Medeiros, baseado na conscienciologia criada pelo Valdo Vieira, também não mediúnica. E o Led Beater era teosofista, não era médium. Se olharmos Papy, um dos grandes ocultistas franceses, que aqui no Brasil é chamado de Papus, mas é Papy, ele era um francês chamado Gerard Encausse, nascido em La Coruña, na Espanha. Com um mês de idade, os pais o levaram para a França e ele cresceu como francês, falando francês, mas ele era espanhol. E aí, o nome dele, Gerard Encausse, aos 23 anos de idade, numa iniciação esotérica, ele adotou o pseudônimo de Papy, uma divindade, uma entidade da cura, porque ele, Papy, Gerard Encausse, tinha se formado em medicina e era um grande ocultista, e ele era um grande clarividente também. Ocultista, não era médium. Led Beater, teosofia, não era médium. Rodrigo Medeiros, conscienciologia, não é médium. Então, vocês estão vendo que a literatura de clarividência e outros que aparecem, ela é anímica, não é mediúnica. Agora, você pode encontrar um relato ou algum texto ou capítulo de um livro na área espírita, ou da Umbanda, ou na área espiritualista, em que o médium narra visões. E aí, naquele contexto, vão dizer que é mediúnico. Porém, não é. A literatura de clarividência, ela é anímica. E o pessoal nem gosta de trabalhar mediunidade, para vocês terem uma ideia. Entretanto, um médium pode ter diversos fenômenos de clarividência, porque o campo energético dele está aberto, o mentor ajudou a desenvolver e a percepção dele ampliou. Então, o chakra frontal dá a clarividência, mas o chakra umbilical é o que dá a percepção ambiental de sensação sem, contudo, ver. E aí aparecem aquelas sensações, arrepio, bocejo, lacrimejamento, por causa dessa sensibilidade. Tudo radicado no chakra umbilical. E por isso eu estou fazendo esse esclarecimento para vocês, porque eu tenho visto muita confusão do pessoal confundir clarividência com percepção geral, confundir clarividência com saída do corpo. E aí eu estou clareando um pouquinho essa parte dos chakras para vocês. Agora, eu comentei já em alguns programas que o chakra laríngeo, que cuida das cordas vocais, laringe, faringe, traqueia, boca, língua, dentes, é um chakra que trabalha três funções. Trabalha a parte respiratória média, porque energiza a traqueia. Trabalha a parte da digestão, que é a salivação, mastigação e a descida do alimento pelo esôfago. E trabalha as cordas vocais, a comunicação de alguém. Acontece que um médium de psicofonia, quando uma presença extrafísica acopla, porque ela não entra no corpo, isso é mito, eu te falo isso como médium, acopla energeticamente e há um controle psíquico no campo mental e psíquico do médium, daí repercutindo na fala da pessoa, a comunicação pela fala é chamada psicofonia. Então, é o chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação. Se a pessoa fosse através da psicografia, a comunicação, seriam os chakras das mãos, porque é para escrever, tem pontos nos ombros, tem o chakra umeral na parte alta do pulmão esquerdo, que também fluem para facilitar a comunicação pela psicografia. Se fosse psicopictografia, que é a pintura mediúnica, também a área das mãos, mas a psicofonia, principalmente o chakra laríngeo, que controla as cordas vocais. O chakra laríngeo, chamado em sânscrito originalmente pelos iogues, Vishuddha, o purificador. Agora, a glândula que está ligada com o chakra laríngeo é a glândula tiroide, que é a glândula de desintoxicação do sistema e purificação. Então, o nome do chakra laríngeo no original, Vishuddha, purificador, revelava a função da glândula tiroide, que está associada ao chakra da garganta. Aqui, no Ocidente, foi traduzido como chakra laríngeo ou chakra da garganta, que é literalmente o alto-falante da mediunidade, já que o espírito acopla e flui a palavra por ali. Comentei, então, outro dia que nós temos laterais em cada chakra. Frontal tem laterais nas têmporas, coronário, laterais na cabeça, na parte de trás, que é o chakra bindu, e o chakra laríngeo tem laterais nos lados do pescoço, tem na área das mandíbulas, dentro da boca, na ponta da língua, no céu da boca, na área do palato, tudo chakras secundários do chakra Laríngeo. E eu comentei aqui outro dia que algumas entidades aí carentes, doentes, não estou falando atacantes espirituais obsessores, estou falando entidades que zanzam por aí sem nem sequer perceber que desencarnaram. Eles encostam na aura de alguém porque se sentem bem ali. Porque encostando na aura, ele está drenando energia. E muitas vezes a pessoa a qual eles estão encostados sente o que eles estão sentindo. E muitos desses espíritos, dentro da confusão mental deles, continuam sentindo fome, sede, frio. E como eles perderam o corpo humano, que era a vitalidade da Terra, não era para eles estarem gravitando no campo energético da Terra. Eles não têm mais essa energia daqui. Como não tem, sentem muito frio, que é a falta da vitalidade do corpo. Porque se eles estivessem no plano extrafísico, ali é o plano do corpo astral em que eles se sentiriam vitalizados. Mas eles estão com o corpo astral no plano físico e sem o corpo físico. Sentem falta da vitalidade do corpo humano, do alimento, da respiração e dos vários vícios também e suas energias. Então encostam perto de alguém. Muitas vezes um espírito está com muito sono, ele está em looping mental, está estressado mentalmente, ele gostaria de parar um pouquinho, relaxar, mas não consegue, a mente dele está pilhada. Ele encosta perto da aura de alguém que não tem abertura de um médium, ele não consegue contato. Mas ele encosta perto da aura de um médium, que o campo é aberto e trabalhado por uma comunicação, ele encosta, daí o nome encosto, o nome popular. E uma das áreas que eles mais encostam são os chakras laterais do pescoço sob a ação do laríngeo. E o laríngeo é o chakra da comunicação verbal. Então, quando uma entidade dessa encosta num dos lados, num dos chakras laterais do pescoço, não é que vai haver uma comunicação, mas o médium é invadido pela comunicação do espírito sem que ela se torne verbal. Mas o chakra laríngeo é intoxicado por tudo que o espírito está pensando, às vezes querendo gritar sua dor para o mundo. Se o médium desse vazão, haveria uma comunicação ali de uma entidade perturbada. Mas ele está no dia a dia e a entidade está encostada sem o gerenciamento do guia espiritual numa reunião. E aí ele é intoxicado por essas energias no chakra laríngeo e parte delas também no frontal. É um monte de ideias pilhando o frontal do médium e um monte de coisas que o espírito quer gritar para o mundo pilhando o chakra laríngeo. Então, eu estava outro dia num táxi e o taxista falava sem parar, Tomás. E ele começou a falar de filosofia. E ele disse que a família dele tinha parte religiosa e parte ateus, que enchiam o saco dele, os religiosos tentando formatá-lo na doutrina cristã e os ateus da família dele tentando convencer ele do contrário, de que nada existia. E ele contando para mim que ele brigava com a família, a parte cristã, e brigava com a parte que também era ateia, porque ele não sentia bater nada disso com ele, que ele gostava da filosofia da velha Grécia, mas ele nunca tinha aprofundado ali, era uma coisa que ele tinha simpatia. E ele falando para caramba, filosofando sobre a vida, e eu querendo ficar um pouco quieto, e o cara falando, falando, quando eu percebo atrás dele, né, um cara que tinha estudado filosofia, um homem, um intelectual, está ligado a ele de outras vidas, e esse intelectual ficava elucubrando filosofia e pensamentos. Aquilo passava para dentro da mente do taxista e vazava pela voz dele, como se fosse uma comunicação não totalmente mediúnica, mas anímico-mediúnica. Era o cara que falava através do taxista, e eu vendo claramente o espírito atrás, e não podia falar nada para o taxista de que ele era um médium de um filósofo desencarnado que estava ali. E um detalhe, nenhum dos dois era negativo. Eles são amigos de outra vida, mas nenhum dos dois também tinha aquela super energia que os mentores têm. E o cara estava atrás e essa simbiose energética, esse acoplamento energético do espírito com o médium vazava pela garganta dele. E muitas vezes essa ideia saturava a mente dele, ele tinha um pouco de enxaqueca, ele falou para mim. Não vamos generalizar, eu estou contando um caso. Então, essa explicação vem bem a calhar, porque a presença do espírito encostado vai incidir no laríngeo e no frontal, seja congestionando as ideias, seja congestionando a comunicação. O cara era o alto-falante do filósofo atrás dele. Aí, quando eu soltei do táxi, eu falei, que alívio, esse cara parou de falar. Mas tudo que ele estava falando era o espírito falando através dele. Ele não sabia nada, não era a mediunidade clássica, mas o chakra laríngeo dele estava ligado com os pensamentos e emoções do cara, e ele estava vazando ali. Muitas vezes, vocês que estão me ouvindo, vocês que são médios já passaram por isso e não notaram, e não estudaram essa parte para poder entender o mecanismo. Vocês que são médiums, por favor, estudem os chakras, tá? Mesmo que parte da literatura de chakras não seja mediúnica, se venha pela via da teosofia, ou do ocultismo, ou do hinduísmo, ou do yoga, estude e adapta para o seu contexto mediúnico. O estudo de chakras é imprescindível para entender sensibilidade anímico-mediúnica. Como eu trabalho com isso há tantas décadas, eu pude mapear essas sensações, estudar os mecanismos, e hoje eu passo esse conhecimento compartilhando na tentativa de ajudar outros que também sentem as mesmas coisas a compreender que esses mecanismos são explicados, não são sobrenaturais, e a comunicação entre planos também não é sobrenatural, porque o espírito que estava ali é uma pessoa, né? E o taxista é outra pessoa, e uma comunicação entre os dois, entre planos. Então, isto é natural para quem é médium. O cético vai negar isso e não vai acreditar. Mas um médium que percebe, para ele isso faz parte da própria vida dele. Então, por isso eu estou passando esse esclarecimento. Comecei contando sobre o frontal, fui para o cardíaco, fui para o umbilical, e agora vocês estão entendendo um pouquinho desse mecanismo de aproximação de uma entidade perto de um médium. E, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que estudam e ativam chakras animicamente também, porque o trabalho com chakras não é mediúnico, muito embora médiums possam ter influência do espírito nos seus chakras. Tomás, já era, cara? Já acabou o primeiro bloco? Gente, o Tomás, ele falou para mim que antes de sair das férias, que já é semana que vem, que ele ia adiantar o relógio. Eu acho que ele fez isso, eu não falei quase nada. E já está na hora do intervalo? Eu não estou acreditando. É isso mesmo, Tomás? Então tá bom. Nós vamos fazer o intervalo. Vocês podem ligar para cá já. 31710221, 32624490. Já ficar com sua pergunta ali engatilhada. Assim que eu voltar da vinheta de intervalo, eu respondo para vocês, caso queiram perguntar. Senão, tenho vários outros temas aqui que eu posso explanar no segundo bloco. É que o Tomás pediu para hoje a gente abrir as linhas. Tem tempo que a gente não abre para pergunta e resposta. Então, se vocês quiserem perguntar, eu posso responder. Se não, sigo aqui nessa trilha de vários temas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM. Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica. O meu fiel escudeiro, Tomás, se tiver gente ali, eu vou responder. Agora, antes, Tomás, uma boa notícia, pessoal. Nós vamos ter mais uma hora de programa. Aos domingos, das 10 da manhã às 11 horas, vamos ter um segundo programa Viagem Espiritual. Estreia domingo agora o segundo programa, às 10 da manhã, domingo. Por favor, escutem a estreia do programa, vai ser legal para vocês. E então vamos ter o programa normal toda quinta, das 19h30 às 20h30, e outro programa inédito aos domingos, das 10 às 11 da manhã. E aí agora, em vez de uma hora por semana, 2 horas por semana. E o programa de quinta ainda repete de sábado para domingo, das 2 às 3 da manhã. Então, que legal aí, mais um espaço para poder passar informação, poder compartilhar esse conhecimento espiritual com vocês, tá bom? Então espero vocês domingo aqui às 10 da manhã. Tomás, temos alguém na linha? Por favor, libera aí pra gente. Olá!
Olá, boa noite.
Qual é o seu nome?
É Sofia.
Sofia, você fala de qual lugar?
Eu falo de Ribeirão Preto, São Paulo.
Opa, Ribeirão Preto, olha, as queimadas aí estão deixando a respiração difícil, né, ô Sofia?
Tá. Está bem complexo.
Né? Vamos lá, qual a sua pergunta?
Professor, eu li o livro estou lendo o livro do senhor, de Viagem Espiritual, em que o Rama, ele fala sobre o potencial anímico dos médiums. Então, eu estou começando a desenvolver isso, bem no começo, estou buscando estudar. Eu tenho notado que, de noite, especialmente em alguns momentos, ou quando eu faço acupuntura, se eu estou deitada, eu estou sentindo o meu corpo como se ele estivesse se movendo o corpo todo de um lado para o outro, como se fosse um tremor. Aí eu gostaria de alguma orientação, se possível, sobre isso.
Tá. Ô Sofia, tem um tipo de tremor que não é físico, tá? Você está relaxada e o campo energético começa a vibrar, a aura tua, parecendo que é o seu corpo que está vibrando. Se tiver alguém perto, e for o seu corpo que estiver tremendo, vai ver que há um tremor físico. Mas se o tremor é energético, o seu corpo físico não está se mexendo, mas dá uma sensação que está se mexendo. E você falou de acupuntura, as agulhas de acupuntura, nos pontos certos, elas fazem a energia circular e pode causar um estado vibracional por causa da acupuntura. Então, acredito que não é o corpo humano teu que está tremendo, mas o campo energético por causa da acupuntura.
Eu perguntei para o meu marido, até eu falei, você está mexendo na cama? Aí ele falou que não.
Mas... então o tremor é energético. E muitas vezes o corpo espiritual, ele sai do encaixe um pouquinho para a esquerda ou para a direita. E aí você pensa que é o corpo que está mexendo para a direita ou para a esquerda. E é uma soltura do campo energético para um lado ou para o outro. Que normal, bom, então. Isso para médios é normal, viu?
Que bom, legal, obrigada.
Tá bom, Sofia? Obrigado por você ter ligado, viu?
Obrigada, tchau, tchau.
Mais alguém, Tomás? Não? Então... Oi, caiu a linha? Tá? Olá, quem fala?
Olá, é o Bruno.
Bruno, você fala de onde?
Oi, Wagner, tudo bem? Primeiro eu falo de Búzios.
Opa,
Rio de Janeiro.
Olha, o Tomás está dizendo que está com inveja daí de você em Búzios, porque tem as praias aí são maravilhosas, né?
É verdade, aqui é muito legal, as praias são lindas. Ô, Wagner, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de falar com você. Quero te agradecer muito por todo o seu trabalho, que tem uma importância imensa na minha vida. E gostaria de fazer uma pergunta para você sobre orações.
Tá.
Você costuma falar, em relação a mantras e orações, que o que importa não é a quantidade de vezes que a gente canta, que a gente entoa, ou que a gente mentaliza, que o que importa é o sentimento.
Exato.
E então, minha pergunta está dentro desse campo. Eu gostaria de saber, entender um pouco mais, como que orações prontas, como, por exemplo, a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, elas podem afetar os nossos campos energéticos, podem ajudar o funcionamento dos nossos chakras, ou até mesmo, assim, influenciar a gente nas nossas saídas e experiências fora do corpo.
Legal, boa pergunta. É o seguinte, uma oração formatada, de toda forma, ela tem uma função. Porque a maioria das pessoas se concentra muito mal, há uma dispersão mental muito grande. Quando a pessoa está condicionada a contar ou repetir preces ou mantras, a mente dela foca melhor. Nesse sentido, ajuda porque melhora o foco. Entretanto, a pessoa pode ficar presa no condicionamento e na contagem e esquecer da essência. Isso aí acontece também. Por exemplo, perguntar a Jesus como é que ele fazia uma prece. E Jesus disse o seguinte... Eu me recolho num cantinho, entro no meu coração e com o meu coração falo com o Pai que está no céu. Então, para Jesus, a prece era em espírito e verdade de coração. Aí você pega uma pessoa que começa a repetir preces, ela não está fazendo de coração, ela está num condicionamento mental repetitivo. Se você pega uma prece dessas formatada, como do Arcanjo Miguel, e faz aquilo em essência de coração, aquilo funciona. Mas se você ficar repetindo só na tua mente, como uma contagem ou um condicionamento, aquilo não vai funcionar, embora possa melhorar o teu foco e a atenção. A mesma coisa são mantras ou outras preces relativas. Por exemplo, pega um católico que gosta muito da Ave Maria. Então, 18 horas, aquele católico é o momento mais importante do dia para ele. Ele vai se concentrar na Maria e aí ele faz a Ave Maria. Se ele faz Ave Maria de coração, em espírito e verdade, cara, ele está sintonizado com esta egrégora, essa atmosfera. Mas se alguém fala assim, faz 58 Ave Maria, ele está mais preocupado em contar quantas ele está fazendo e esquece da Maria preso no condicionamento. É esse o problema agora. O condicionamento da contagem pode ajudar alguém a se concentrar. Então é muito relativo. Agora, o ideal... é que aquilo seja em espírito e verdade. Por exemplo, é igual alguém falar assim para você, não faz a prece da boca para fora, faz de coração. É mais ou menos por aí.
Maravilha, okay? Wagner. Muito obrigado pela sua linda resposta. Estou muito feliz de ter falado com você e bom programa para nós.
Olha, o Tomás está pedindo para você ali no telefone deixar o endereço que ele quer ir para ir pegar praia, viu?
Tá
ele
bom.
Vai entrar de férias, ele quer praia.
Se quiserem, tem uma vaguinha aqui para vocês dois, sempre
tá
as portas abertas.
Um abraço, obrigado por
um
ter
abraço.
Ligado.
Obrigado, querido.
Mais alguém, Tomás? Vamos lá, quem fala?
Meu nome é Edson.
Oi, Edson, você está de que lugar?
Falo do Capão Redondo.
Opa, vamos lá, qual a sua pergunta?
Eu queria saber o seguinte, se tem alguma coisa a ver com chakras, tem hora que eu tô com um pensamento bom, e tem hora que eu vi um pensamento ruim. Isso é por causa do relacionamento, entendeu?
Tá, olha só, existe os pensamentos que brotam da nossa mente, e existem pensamentos que são inoculados de fora por espíritos pesados dentro da mente da pessoa. O que que acontece? O próprio ser humano pode ter pensamentos muito legais e pensamentos muito ruins. Não precisa de ter influência. Simplesmente nós temos altos e baixos. Eu, você e todo mundo. Agora, em algumas ocasiões, se a pessoa tem uma sensibilidade um pouquinho mais aflorada e não está trabalhado isso, não está gerenciado, a presença de espíritos pode fazer esses pensamentos ruins entrarem na mente da pessoa e parecendo que é ela mesma pensando aquilo. De toda forma, Edson, seja algo vindo de fora ou de dentro de você, combate isso, não deixa ficar, cara. Porque depois que aquilo vira um padrão, é mais difícil você tirar. Por exemplo, entrou um pensamento ruim, fala, opa, eu não quero esse pensamento em mim, deixa eu reagir. Entrou outro pensamento, deixa eu reagir. Só que às vezes a própria pessoa não reage porque parte dela também pensa daquele jeito. Deixa eu me dar um exemplo. Uma pessoa neurótica por ciúmes, tá? O parceiro ou a parceira não está sacaneando ela, não está traindo, mas a pessoa é insegura e fica toda hora com a insegurança dela, elocubrando coisas e pensando negativamente. Ela está se auto-sabotando, criando uma massa de pensamento negativo que o outro ou a outra não tem culpa. Criação dela, isso é auto-obsessão. Agora, pode vir um espírito desencarnado explorar essa insegurança da pessoa e injetar um pensamento negativo para ampliar aquele. E aí a pessoa fica num looping mental sem conseguir deixar de pensar naquilo. Eu acho que é por isso que Jesus falava, orai e vigiai. O orai não é repetição de prece, é a sintonia espiritual. E o vigiai não é vigiar o outro, é vigiar a gente mesmo. Porque o ser humano, eu, você e todo mundo, nós temos tantos altos e baixos que nem precisa de um obsessor jogar pensamento ruim. A gente mesmo tem um monte de pensamento tranqueira dentro da cabeça, cara.
Será que eu fico ruizinho?
É, mas reage aí, cara. Não deixa não, Edson. Reage aí, senta, pensa numa prece, num mantra, ou pensa numa luz dentro de você. Não deixa ficar não, cara. Reage. Todo mundo tem potencial. Todo mundo tem pensamento negativo também. Então, usa o potencial para você melhorar o teu clima mental.
Passado na cabeça e fica aí.
Não, fica firme, fica mais positivo, cara. Combate isso, não deixa ficar, não. Porque isso vira um padrão depois e você não vai conseguir sair. Vai ficar em looping, aquilo toda hora vindo. Combate isso, clareia a tua mente. Faz alguma coisa que te dê prazer, que te dê firmeza e vai tocando a bola, cara. E luta é o chamado vencer a si mesmo. É pra você, pra mim, pro Tomás e pra todo mundo que tá escutando, tá bom?
Tá bom, obrigado.
Obrigado, Edson, por ter ligado. Mais alguém, Tomás? Quem fala? Olá.
Oi, Wagner, é Kátia.
Kátia, você está onde?
Estou na Zona Leste de São Paulo.
Tá, então vamos lá, qual a sua pergunta?
Eu tenho uma dúvida. Eu ouvi você falando num podcast que a gente não pode, quer dizer, não que não pode, né? Que não tem necessidade de sempre manter a aura fechada, né?
Sim, sim.
Que isso prejudica, inclusive, afeta na projeção.
Sim, exatamente.
Mas eu já fiz alguns cursos, algumas coisas, e eu aprendi um pouco sobre radiestesia, né?
Tá.
E eu sempre estou analisando aura, chakras, essas coisas. E eu percebo que toda vez que minha aura está aberta, eu sinto muitas influências, pensamentos
Sim.
negativos,
Sim.
tenho muitos pesadelos, e aí eu fico nessa paranoia, eu deixo ou não deixo,
não, mas
eu trato ou não trato?
O que acontece, se você está lidando com outras pessoas, se você não abrir o teu campo energético, você não vai sentir nada para poder entender o que é que está rolando com a pessoa. Então, ao se abrir para lidar com alguém, não é igual você se abrir para abraçar seu companheiro, seu filho ou alguém querido. Você está aberta para uma pessoa que tem um problema. Aquilo
Sim.
pode acarretar, vamos dizer assim, uma intoxicação energética da pessoa ou do obsessor junto dela para você. O que eu quis dizer na live, você tem que estar aberta para a vida, para curtir o pôr do sol, para poder gostar de poesia, gostar de música e poder abraçar. Se você estiver fechada, como é que você vai abraçar alguém? Foi isso que eu quis dizer. Agora, na hora de trabalhar, você precisa ter o cuidado. Você está aberta, acabou aquilo, você precisa se limpar energeticamente e ficar dentro do seu normal. Se sentir uma pressão, você se fecha. Passou aquilo, se abre de novo. Foi isso que eu quis dizer.
Entendi, porque eu percebo assim, nos tratamentos, né, assim, eu não faço tratamento pra fora, né, só pra familiares, né, e mesmo assim a gente tem que se proteger, tem que tratar, tem que limpar, e eu percebi assim, que sempre quando eu, assim, acabo não fazendo, não olhando essa parte dos meus chakras e auras, eu acabo tendo muita influência.
Sim, exatamente.
Inclusive, assim, até na hora de dormir, eu fico escutando vozes, mas tipo, como se fosse uma rádio. Um monte de gente falando ao mesmo tempo.
Na verdade, você lembra aqueles rádios antigos que misturavam uma estação com a outra?
Isso,
né?
É bem isso.
Então, na hora que você vai deitar, as ondas cerebrais, elas relaxam e a aura da cabeça se solta, você vira uma verdadeira antena captando sons psíquicos, que não vem pelo ouvido, vem direto pelos chakras, ou do alto da cabeça, ou da testa, ou da garganta, parecendo que tem milhares de vozes dentro da cabeça, uma espécie de estática espiritual que você está captando. Até aí, isso é mediunidade também. Então, o que, que você faz? Por exemplo, eu encontro com o Tomás. O Tomás acabou de tomar banho, está de roupa branca. Eu acabei de sair de um pântano, estou cheio de lama. Se eu abraçar o Tomás, eu sujo ele. É uma coisa de contato. Você vai lidar com um familiar teu, você vai ajudar ele. Supõe que há uma energia pesada. Na hora que você tiver contato com ele, parte daquilo pode afetar você. Então, assim que acabar, limpa energeticamente a você, não deixa de fazer. Igual o médico, pós-cirurgia, vai lavar as mãos e desinfetar para não ficar algo agarrado intoxicando você depois.
Ah, entendi. Porque, inclusive, quando eu comecei a fazer o reiki, né, eu percebi essa mudança na minha energia também, quando eu tratava alguém, mas eu não tinha a percepção dessa limpeza depois, né,
precisa,
assim, eu tava me preocupando.
Fazer.
Porque, como era familiar, eu falava assim, só dentro de casa, né,
olha, cada família tem seus melhores componentes e piores também. Quanto maior a família... Todo mundo tem algum familiar que é um peso e todo mundo tem um familiar que é uma maravilha, né? Então, não é porque é família que não possa ter um peso, às vezes, pior do que o outro desconhecido da gente. Então, se prepara aí e se protege depois.
Entendi. Deixa eu tirar só mais uma dúvida rápida agora. É só para saber, assim, por exemplo, qual é nessas interferências, para eu identificar se realmente é só uma energia ou é um ataque espiritual, tem como?
Tem, mas isso aí vai da sensibilidade do estudo. Às vezes é só uma intoxicação energética, ela vai causar sensações. Quando tem presenças espirituais, não é somente sensação, entram ideias negativas junto. Se for só uma energia, é só uma sensação. Ih, tá pesado, isso. Mas se tem presença de espíritos, começa a incidir na tua mente. Aí não é só o campo energético. Quando tiver no terreno das ideias, entrando algo que você sente que é de fora, são presenças espirituais. Quando você só sentir energias em volta, é intoxicação energética de alguém que se atendeu.
Ah, entendi. Tá certo. Obrigada, Wagner.
Tá? Um abraço pra você, viu? Mais alguém, Tomás? Então, olá, quem fala?
Oi, aqui é a Vânia.
Vânia, você está onde?
É Cruz das Almas, Bahia.
Opa! Olha, você pelo menos está respirando ar puro aí. Aqui em São Paulo está difícil respirar com essas queimadas todas. Queria estar aí também. Eu vou estar, aliás, em Salvador no final do mês, na última semana. Eu vou estar 3 dias em Salvador fazendo uma palestra e um curso. Qual a sua pergunta?
Ah, que bom, que prazer falar com você, viu, Wagner? Assim, a minha pergunta é em relação a mim. Eu até peço desculpa por ser tão particular, mas assim, de repente pode ser até que tem alguém que estava passando pela mesma coisa que eu. É, mais ou menos um ano e meio eu venho sentindo umas dores, assim, em cima da cabeça, né?
Tá. Caiu a linha, Tomás?
Oi.
Oi, oi. Sumiu
oi,
tua
oi.
Voz. Vamos lá.
Ah, tá. Então, há mais ou menos um ano e meio eu venho sentindo umas dores, assim, em cima da cabeça, sabe?
E você foi no médico para ver isso?
eu passei por um neuro, ele me pediu um encefalograma que eu ainda não fiz.
Porque, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer sempre é tirar qualquer explicação material. E dor pode ter causas físicas que você não detectou. Por isso ele te pediu um exame. Sem isso, não dá para daqui à distância eu te dizer o que, que é. Porque muitas coisas podem causar dor na cabeça, tá? Agora, se não tiver nada, pode ser um processo de acúmulo de energia na cabeça, que pode causar uma pressão que parece uma dor difusa, que não passa. Mas a primeira coisa é você fazer o exame para tirar qualquer possibilidade de ser algo material. Porque senão é algo material e você fica achando que era algo espiritual. Então, primeira coisa, faz o exame, tira a dúvida. Se não tiver nada, aí você investiga pelo lado energético.
E você orienta, qual seria a primeira orientação no caso se for algo energético?
Olha, se, aí na tua cidade, se tiver algum grupo legal, que você puder receber energia, seja um passe, seja um reiki, cura prânica, isso pode te ajudar. Agora, pode ser que essa dor não seja uma dor, seja uma sensibilidade tua energética que acaba pegando energias em excesso por cima e dá uma sensação de dor. Quando alguém der um passe, aquilo abre e você vai sentir um alívio. Agora, você mesma pode sentar ao ar livre, se você puder, e imaginar uma luz abrindo no alto da cabeça para fora. Suavemente, um fulcro de energia abrindo com calma. Pode usar as mãos em volta, dando um alto passe, porque aí se você melhorar, era acúmulo de energia, viu?
Ah, entendi.
Mas a primeira coisa é o exame para você tirar a dúvida.
Tá. Eu vou fazer, já está marcado, inclusive agora que eu estou tendo tempo, né, para ir atrás disso, porque faz, é como eu te falei, faz mais ou menos um ano e meio que eu venho tendo isso, e ela não é uma dor contínua. Ela vem e é como se fosse uma pressão, e ela não é em cima da cabeça e nem na frente, ela é bem atrás.
Então, pode ser uma compressão energética, tá? Mas para tirar a dúvida, o exame não deu nada e você já sabe que é algo energético.
Certo.
Tá bom?
Tá, jóia. Então, muito obrigada.
Obrigado
por
você ter ligado.
Aliás, um
aliás, amigos e amigas, o Tomás também, o Tomás falou assim para mim, será que é algo energético assim que eu estou sentindo na cabeça, que meus cabelos estão caindo? Eu falei, não, cara, isso se chama problema de umidade. Ele falou, umidade? Algo molhado? Eu falei, não, umidade avançando. Eu também estou com esse problema aqui, a minha carequinha está aumentando aqui atrás, Tomás, aquela coroinha do padre. Está aumentando também, mas você é o meu mestre, que a sua está mais avançada, né? Já é um iniciado. Tem mais alguém aí? Não? Tá. A gente ainda tem ainda alguns minutos, então eu posso pegar um outro tema aqui e abrir também. Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Pessoal, uma pessoa me narrou, lá no Recife, de que ela teve algumas projeções extrafísicas e se viu num ambiente com entidades ligadas à Umbanda, uma falange de pretos velhos. E que ali naquele ambiente, que parecia um salão, eles davam algo para ela comer, como se fosse uma trouxinha, sabe? Como se fosse um negócio de milho dentro da folha e que ela colocava aquilo na boca e derretia, né? E ela tinha a sensação de absorver aquilo. E logo depois eles levavam ela para um ambiente pesado do astral inferior para tirar uma entidade pesada, fazer um resgate. E aí ela voltava depois para esse salão extrafísico, eles davam um outro alimento, vamos chamar assim, para ela, e ela voltava para o corpo e sabia que tinha feito um resgate, que aqueles mentores pretos velhos tinham levado ela. Mas ela não entendia a questão desse alimento que davam para ela. E aí a explicação natural que tirou a dúvida dela é o seguinte: dentro da tradição afro e também da tradição indígena, existe essa questão de um alimento energizado. Ora, a pessoa está fora do corpo. O sistema digestório está no corpo humano, ela não precisa comer nada lá fora, ela pode captar energias. Porém, como ela estava sendo levada logo depois para um ambiente muito pesado, esses mentores precisavam calibrar as energias dela para viajar num ambiente mais denso. Então, essa trouxinha que davam para ela, como se fosse folha de milho com curau dentro, alguma coisa assim, era um extrato de energia da natureza, sendo que pretos velhos trabalham muito bem com a energia da natureza e povos indígenas extrafísicos também. Eles agregavam isso, um agregado de energia, e dava para ela que parecia para ela que era um alimento. Ela colocava na boca, que não é boca, a boca está no corpo, mas o corpo astral reflete a aparência do corpo, muitas vezes, dava a sensação de derreter, e isso alterava o padrão de energia dela, era um agregado energético, e ela era levada até um ambiente mais pesado. Na volta, eles davam um outro alimento para ela, que não era alimento, era um agregado de energia sutil, para sutilizar o corpo astral, para voltar ao normal, para ela encaixar no corpo humano. Eu já passei por isso, já vi outros médiuns que já passaram, e é legal explicar isso em aberto, que determinados mentores, principalmente na Umbanda, sejam os pretos velhos, sejam indígenas, Exus também, podem se utilizar desse expediente para gerenciar as energias da pessoa que eles estão levando depois ao astral inferior por um resgate. É uma condição fora da média de uma pessoa que sai do corpo, flutua, capta energia direta dentro da normalidade das energias do corpo astral dela. Agora, quando tem que ir a um ambiente pesado, vai ter que calibrar essas energias para aquela atividade. Ora, o Tomás, ele vai, por exemplo, fazer um mergulho em águas profundas, né? Então, ele vai ter que vestir um equipamento apropriado com um tanque de oxigênio apropriado para aguentar a pressão lá embaixo, né, Tomás? Vai descer com uma roupa apropriada. Agora, se o Tomás vai nadar aqui em Búzios, né? Ele vai nadar ali, normal, não precisa daquele equipamento, mas se ele vai nas profundezas, precisa do equipamento. Essas trouxinhas de alimento que são agregados energéticos é como se fosse para engrossar, para que o corpo astral ficasse mais cascudo para poder descer, vamos chamar assim. E depois, na volta, tirava isso com outro, ao contrário, para eliminar a ação daquele agregado anterior. Eu vi isto acontecer, o lance é de energia, mas para a pessoa que está envolvida naquilo, parece que ela está comendo alguma coisa. E vocês vão ver vários relatos também de espíritos desencarnados há pouco tempo, que estão numa colônia extrafísica se adaptando, vários deles se alimentam, mas não é o alimento físico, porque eles estão em outro corpo, não é mais o corpo humano, mas a condição mental deles ainda é muito humana, eles sentem fome, sentem frio, então os mentores criam agregado de energia, manipula na forma de alimento. Quando o cara aparentemente está comendo aquilo, ele está absorvendo essa energia que vai tratá-lo por dentro, vai regenerar. Daqui a pouco ele vai deixar disso, porque ele vai perceber que não há necessidade. Mas alguns espíritos, no ambiente mais denso, precisam de um agregado que parece um alimento. Eu me lembro, o André Luiz narrando, que tomou uma espécie de caldo quente, uma espécie de sopa extrafísica. Aquilo não era sopa, é um agregado de energia parecendo um líquido que ele absorvia e recuperava as forças. Agora, se o André Luiz estivesse numa cidade astral lá da China, né, por exemplo, do Japão, não seria uma sopinha, seria um misoshiro, né, Tomás? Né, numa colônia extrafísica japonesa. Agora, o melhor seria... E come também lá Rolinho Primavera, Tomás, ó. É melhor do que ficar tomando sopinha em soça do André Luiz aqui em nosso lar. Gente, já estamos em cima ali do horário, o Tomás está me avisando. Muito obrigado por vocês estarem escutando o programa pela rádio ou pela internet ou assistindo no YouTube. Tomás está mandando um abraço aí também para vocês. Ele vai ficar de férias aí, vai me abandonar aqui por uma temporada. Mas eu sei que é por uma boa causa, né, Tomás? Vai, descansa, volta renovado. E volta de barba feita, por favor, porque a sua barba está muito grande, está me metendo medo e vai meter medo no seu netinho, que vai pensar que é o velho do Rio, que está ali pertinho. Gente, muito obrigado aí por tudo, tá bom? Um abraço.